Especialistas discutem no Senado preconceito contra pessoas com HIV.
E cobram legislação que proteja direitos de trabalhadores com AIDS.
Após visita de comissão do Senado, DENIT confirma conclusão de obras da BR-364 para novembro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Depois de mais de 30 anos dos primeiros registros de casos de AIDS, o preconceito e a ignorância ainda ameaçam os direitos das pessoas que vivem com HIV no Brasil.
O assunto foi discutido hoje em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Apesar das campanhas públicas de esclarecimento sobre as formas de contágio, de incentivo ao teste e de combate à discriminação, além da divulgação dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS, os participantes da audiência pública relataram situações de desconhecimento e preconceito em escolas, no ambiente de trabalho e também nos serviços de saúde. A advogada Patrícia Rios, do Grupo Vida, de Niterói, pediu o apoio do Congresso para aprovação de matérias importantes.
Nós temos uma farta jurisprudência nacional garantindo o direito de trabalho. O que falta para a gente, de fato, é uma legislação que contemple isso e dê conta de que a gente possa divulgar a noção de que o trabalho é para todos e, dentre elas, as pessoas vivendo com HIV e AIDS.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento, afirmou que a reunião contribuiu para enriquecer o debate sobre o PLC 122, que ficou conhecido como a Lei Anti-Homofobia.
Acho que foi uma grande audiência pública, foi grande as contribuições no combate a todo tipo de preconceito e discriminação para as pessoas que vivem com AIDS e, além disso, também fortalecê-lo o próprio debate do PL 122.
Todos os anos, 36 mil pessoas recebem o diagnóstico positivo de AIDS no Brasil. O tratamento e o fornecimento de medicamentos são gratuitos e podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, o Ministério da Saúde garante o atendimento de 217 mil pessoas. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é provocada por um vírus. Nem todas as pessoas com HIV chegam a desenvolver a doença. As formas de contágio são as relações sexuais sem preservativo e o contato com o sangue contaminado.
Os senadores da Comissão de Infraestrutura e parlamentares de Rondônia fizeram hoje uma vistoria nas obras da BR-364.
O diretor do DENIT, general Jorge Frache, reconheceu atrasos na restauração e anunciou a conclusão dos trabalhos até novembro deste ano. Repórter Jorge Cardim.
Os senadores da Comissão de Infraestrutura e parlamentares de Rondônia seguiram de ônibus o trecho de 140 quilômetros entre as cidades de Jiparaná e Pimenta Bueno. No caminho, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, general Jorge Frache, reconheceu atrasos na restauração e anunciou a conclusão dos trabalhos até novembro deste ano. Os senadores rondonienses Valdir Raupe, Ivo Cassol e Assir Burgax criticaram a situação precária da rodovia federal, com muitos buracos, praticamente sem acostamento e, em alguns trechos, sem asfalto. Eles elogiaram o reinício dos trabalhos com a mobilização de operários e máquinas das empresas responsáveis. No entanto, afirmaram que a retomada das obras só foi feita após o pedido de diligência aprovado pela Comissão de Infraestrutura, como explica o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia.
Claro que demoraram demais, porque a ordem de serviço foi dada em setembro do ano passado, e até semana passada não tinha ainda movimento de equipamentos e de pessoas na estrada. Agora, com essa ação que nós fizemos na comissão, e com a vinda do general Frache à direção do DENIT aqui, as obras vão se intensificar um pouco mais rápido. Por isso que estão dando prazo já para terminar em novembro desse ano.
O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, general Jorge Frache, também disse que o DENIT vai fiscalizar os trabalhos de restauração e fazer auditorias se houver indícios de irregularidades.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, cobrou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a liberação da construção de hotéis na Estrada do Joá, na cidade do Rio de Janeiro.
Ele disse que as obras são autorizadas por lei municipal, já têm licença ambiental e se enquadram nos casos excepcionais para viabilizar acomodações para a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas de 2016 no Rio.
Eduardo Lopes reclamou que o IPHAN está criando obstáculos às obras. Ele diz que já pediu uma reunião do órgão com representantes dos moradores e dos empresários interessados para tentar uma solução, que até agora não aconteceu.
Ficou acertada uma convocação do Conselho no sentido de acelerarmos a liberação, porque o tempo está passando e precisamos iniciar as construções com urgência. É um assunto de interesse não só do Rio de Janeiro, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. É notório, todos são sabedores do déficit na questão de hospedagem do Rio de Janeiro.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, lamentou que o Brasil explore tão pouco seu imenso potencial turístico.
A prova disso está nos números. No ano passado, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viajaram a turismo, mas apenas 5 milhões tiveram o Brasil como destino. E o pior é que os brasileiros gastam muito mais no exterior do que os estrangeiros gastam no Brasil.
Cacildo Maldaner acredita que o país pode mudar isso por meio de medidas que melhorem a infraestrutura e os serviços prestados aos turistas. É necessário também reduzir os custos que tornam o turismo caro no Brasil, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, afirmou o parlamentar.
Trata-se de uma indústria limpa, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como resultado, geração de emprego e renda, além da arrecadação de impostos de forma sustentável. Se promovermos as adequações necessárias, o Brasil poderá exercer o papel de protagonismo que lhe cabe no cenário turístico internacional. E nós temos condições para isso.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, reclamou mais uma vez que os corruptos não vão para a cadeia no Brasil e advertiu que essa impunidade precisa ter fim.
E o pior, segundo o senador, é que existem no Congresso projetos para retirar poderes do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal.
Na opinião de Mário Couto, isso é exatamente para que pessoas como os mensaleiros e as que desviaram dinheiro da Sudam não sejam punidas e presas.
Onde estamos?
Os corruptos têm que ir para a cadeia.
Um país que quer tirar a atribuição do Ministério Público de investigar é um país democrático? Um país que não prende os ladrões do Mensalão e da Sudam é um país democrático?
Ao lembrar que hoje, 13 de maio, é o dia da libertação dos escravos, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que o Brasil deveria se cobrir de vergonha porque os negros escaparam das senzalas, mas não escaparam do ódio racial.
Para o senador, é vergonhoso o Brasil ter sido o último país do mundo a acabar com a escravidão e ter destruído os arquivos sobre os 300 anos do que ele chamou de infâmia e crueldade contra os negros.
Sem esses arquivos, hoje não se sabe ao certo, por exemplo, quantos negros foram sequestrados na África, quantos morreram nos navios ou no cativeiro por maus tratos e pelo trabalho forçado. Não se sabe também quantos foram assassinados por seus senhores.
Roberto Requião ainda lamentou que os abolicionistas não tenham pensado em como garantir condições de vida digna aos quase 1 milhão de negros que ainda viviam nas senzalas e que foram libertados com a Lei Áurea.
A libertação não significou qualquer mudança de comportamento para a sociedade em relação a eles. 13 de maio de 1988, um dia que não pode ser esquecido, porque até hoje a escravidão não acabou no país em que nós vivemos.
Já o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, apresentou o projeto que inclui o nome de Luiz Gama no livro Os Heróis da Pátria. Gama foi um líder abolicionista contemporâneo de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco.
Aloysio Nunes diz que Luiz Gama, filho de uma ex-escrava, conseguiu a liberdade de mais de 500 escravos e defendeu o fim da escravidão, apelando pela ilegalidade dessa prática.
Seu cortejo fúnebre pode ser comparado ao cortejo fúnebre que levou Vitor Hugo ao Panteão na França. Tudo o que havia de mais avançado, de mais moderno, de mais vanguardista, de mais progressista na cidade de São Paulo se reuniu para homenagear Luiz Gama. Hoje é nome de uma rua em São Paulo. É uma rua importante no Cambuci, mas merecia, pela sua grandeza, pela marca que deixou na história, pelo fato de ter se valido do direito para combater a ilegalidade e a vergonha da escravidão, merece ser inscrito no livro dos Heróis da Pátria.
Jornal do Senado. Apresentação: Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio: Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.